Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é o José Carlos Oliveira.
Um ótimo dia a você. Eu sou Ana Raquel Macedo. A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas entra na fase final, ainda mergulhada em dúvidas quanto aos resultados concretos.
E as últimas manifestações das autoridades, Ana, não contribuíram muito para mudar uma certa sensação de pessimismo em torno da COP16, que segue até sexta-feira em Cancún, no México. O Japão, por exemplo, se mostrou contrário a uma segunda fase do Protocolo de Quioto. E no Brasil, o presidente Lula usou um português bem claro para dizer o que espera da conferência.
Agora, a COP16 no México não vai dar nada. Nenhuma grande liderança vai à COP16. No máximo, vão os ministros do meio ambiente, não sei se vai os ministros de relações exteriores, mas eu acho que na maioria vai ser a questão ambiental. Então, não vai haver um avanço, não vai haver uma pactuação. O que é importante é que o compromisso que nós assumimos aqui no Brasil, nós estamos cumprindo. E não precisamos de favor para cumprir. Nós vamos cumprir porque é nossa obrigação cumprir.
Apesar de um certo quadro de paralisia nas negociações em Cancún, o secretário executivo do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas, Milton Nogueira, vai na contramão do pessimismo. Ele é ex-funcionário da ONU e está na COP16 acompanhando a elaboração das resoluções que poderão ou não ser assinadas pelos presidentes e chefes de Estado na próxima sexta-feira. Segundo Nogueira, os países insulares ganharam protagonismo nas negociações e são os mais atuantes antes na busca de resultados concretos na Conferência do México.
São 43 países que dizem que se o mundo não tomar providência, eles vão ser invadidos pela violência dos oceanos. Ressacas cada vez mais frequentes e que eles vão sofrer muito, eles vão desaparecer. Então, politicamente, eles têm um peso enorme nas decisões, apesar de total deles não chega nem 1% da população do mundo, mas são poderosos politicamente.
Na primeira semana da COP16, Milton Nogueira identificou muitas divergências nas posições de Estados Unidos, União Europeia e países em desenvolvimento, sobretudo quanto à substituição do Protocolo de Quioto e ao financiamento do Fundo Mundial de Mudanças Climáticas. No entanto, outras resoluções avançaram, estão prontas e dependem apenas da assinatura final dos chefes de Estado.
Por exemplo, o acordo de compensação sobre florestas em pé já está pronto. Já está minutado, basta o país dizer, ok, vamos fazer isso. Uma resolução muito interessante, mas é apenas administrativa, mas se passar vai ser muito bom, é, por exemplo, arranjar uma fórmula de cálculo para medir as emissões de gases de efeito estufa de todos os países. É uma métrica das emissões. Se isso for aprovado, isso ajuda muito a todos entenderem que tem um mesmo exame de laboratório para todo mundo. Existem outras resoluções, por exemplo, sobre educação dos povos do mundo sobre as ameaças das mudanças climáticas, uma forma de educação. Também uma resolução que está pronta para ser aprovada.
Enquanto os participantes da Conferência do Clima discutem como compensar financeiramente os países e regiões que mantêm suas florestas em pé e, com isso, evitam emissões de gases de efeito estufa, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara se antecipou e aprovou na última semana projeto de lei regulamentando a questão no Brasil. A redução certificada de emissões do desmatamento e degradação, conhecida como RED na sigla em inglês, vinha sendo negociada entre governo, ambientalistas e ruralistas havia 4 meses.
Pela proposta, a redução de emissões de gases estufa provenientes da degradação florestal e do desmatamento poderá ser compensada financeiramente a partir de negociação de créditos no mercado de carbono. O projeto prevê que União, estados e municípios, assim como terras indígenas, territórios quilombolas e propriedades privadas, poderão se beneficiar do mecanismo.
Relatora do projeto na comissão, a deputada Rebeca Garcia, do PP do Amazonas, defende que a aprovação da matéria abre um leque de possibilidades ao país, especialmente à região amazônica.
Nós entendemos também que o RED, ele não é apenas uma questão ambiental, ele é um discurso econômico, ele é a possibilidade de se criar um modelo econômico para uma região que não tem um modelo econômico de desenvolvimento sustentável.
Também na última semana, a Comissão de Meio Ambiente aprovou a criação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que permite a remuneração de pessoas físicas ou jurídicas e de grupos familiares ou comunitários que mantêm, recuperam ou melhoram as condições ambientais de ecossistemas.
O projeto que regulamenta o RED no Brasil e o que permite o pagamento por serviços ambientais seguem agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação e, em seguida, da Comissão de Constituição e Justiça. E uma boa notícia: o desmatamento na Amazônia brasileira atingiu o menor índice desde 1988, ano em que o monitoramento da floresta passou a ser feito via satélite. Gustavo Faleiros, do site O Eco, analisa os números.
Momento O Eco.
O desmatamento da Amazônia bateu um novo recorde de baixa. Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, anunciou que nunca estivemos em um patamar tão reduzido de derrubadas desde que as medições na Amazônia começaram a ser feitas em 1988. Em 2010, 645 mil hectares de floresta foram cortados. Não é pouco, equivale a 4 cidades do tamanho de São Paulo, mas nada comparado aos milhões de hectares que caiu nos anos 90. A novidade é que, dessa vez, o escarcéu em torno do recorde foi inferior ao do ano passado. Embora o INPE tenha feito o anúncio oficial em um evento no Palácio do Planalto, o desmatamento não foi manchete de jornal. Ficou ali escondido nas páginas internas. Isso porque parece que chegou o momento de sermos realistas com relação ao sucesso na Amazônia. Muito foi feito no combate ao desmatamento, através de ações de fiscalização do IBAMA e mudança de postura do agronegócio, que aderiu às moratórias da soja e da carne. Mas, como bem observou o diretor do INPE, Gilberto Câmara, a cada ano torna-se mais difícil reduzir o corte raso na floresta. Ao contrário do que ocorria nos anos anteriores, quando grandes parcelas de mata eram destruídas, o desmatamento nos dias de hoje é pulverizado. Em 2002, pequenas derrubadas, ou seja, aquelas menores do que 50 hectares, representavam 35% do total. Já no monitoramento de 2008, elas representam 80%. Parte desses pequenos desmatamentos são, na verdade, estratégia de grandes proprietários de ampliação de suas áreas. É o chamado puxadinho, que vai aumentando pelas bordas. Mas muitos desses desmatamentos são fruto da política equivocada de anos de colonizar áreas da floresta com assentamentos da reforma agrária. Embora seja um tema delicado, é preciso reconhecer que pequenos agricultores estão na fronteira do desmatamento da Amazônia. E isso vai exigir política agrícola, social e fundiária de nossos governantes. Um estudo recente do Imazon mostrou que é exatamente nesses pequenos agricultores onde reside o risco de perdermos o tão suado recorde de baixo desmatamento. Segundo o Imazon, se mudanças no Código Florestal permitirem menor proteção da reserva legal e áreas de preservação permanente, será inevitável um aumento das derrubadas em pequenas propriedades. Em poucas palavras, o desmatamento está caindo. Podemos comemorar, mas é também o momento de cobrar a manutenção da vigilância na Amazônia. Gustavo Faleiros, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Como bem analisou o Gustavo Faleiros, a hora agora é de muita vigilância sobre os pequenos desmatamentos na Amazônia. Segundo o presidente do INPE, Gilberto Câmara, o governo está ciente disso e já está se preparando para aperfeiçoar o monitoramento da floresta.
O que nós temos hoje é uma expansão vegetativa de pequenos desmatamentos que vai necessitar de investimentos significativos do governo para melhorar o sistema de monitoramento. E isso já tem uma resposta. O Ministério da Ciência e Tecnologia investiu R$1 bilhão em 3 satélites, o investimento total do MCT na Amazônia e no INPE é muito maior, mas eu cito aqui significativamente, são 3 satélites que vão permitir ganhos significativos no monitoramento. Eles são o satélite sino-brasileiro CBERS, 3 e 4, CBRS para 2011 e 2014, e o satélite Amazônia 1 para 2012. Esses três satélites, que contam com o apoio da Agência Espacial Brasileira, vão permitir ganhos significativos no monitoramento das florestas da agricultura brasileira e são essenciais para a exportação de conhecimento.
Gilberto Câmara lembra que o Brasil hoje exporta tecnologia de monitoramento de florestas via satélite para a África, América Latina e Ásia.
E os satélites do INPE já estão ajudando o Ministério do Meio Ambiente a monitorar o desmatamento em outros biomas brasileiros, como o Cerrado e a Mata Atlântica. Mas ainda há programas do governo na área de meio ambiente muito carentes de atenção e recursos.
Pois é, Zeca. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara, por exemplo, vai tentar garantir R$ 145 milhões de reais para o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, mais conhecido como PAN-Brasil. Os recursos estão previstos numa das emendas da comissão ao Orçamento da União para 2011. O PAN Brasil foi criado em 2005 para integrar as ações do poder público e da sociedade civil no controle dos efeitos negativos da seca, sobretudo na Caatinga, que é um dos biomas mais vulneráveis do país.
Autor da emenda, o líder do PV na Câmara, deputado Edson Duarte, apresentou estudos mostrando que a desertificação já afetou cerca de 900 quilômetros quadrados do território brasileiro. Segundo ele, os recursos são fundamentais para amenizar a atual situação crítica nessas regiões.
Com as mudanças climáticas, já está claro de que as regiões áridas e semiáridas do planeta serão as mais afetadas. E isso nós já estamos observando aqui no Brasil. Nós temos uma das maiores áreas semiáridas do planeta, é a mais populosa, quase 30 milhões de pessoas. E é uma região que já vem mostrando sinais de esgotamento da condição de sobrevivência humana nessa região. E nós precisamos combater esses efeitos, mitigar esses efeitos.
O deputado foi o coordenador do grupo de trabalho da Câmara que acompanhou a elaboração do Plano de Combate à Desertificação. 5 anos após a sua implementação, Edson Duarte avalia que o PAN Brasil ainda está bem longe de atingir suas metas. Falta articular, por exemplo, uma série de ações dispersas que são tocadas hoje por prefeituras, governos estaduais, sociedade civil e entidades como a Embrapa Semiárido.
Lamentavelmente, na proposta orçamentária do governo federal, apresentou quase nada de recurso para uma região e para um programa que é tão importante. Esse programa é considerado um dos melhores já feitos no mundo, tanto é que alguns países se inspiraram no nosso programa. A implementação, hoje eu vejo que está bastante comprometida, a começar pela inexistência dentro do governo federal de uma estrutura administrativa que toque a execução do programa. Ele hoje se encontra com uma bela e boa intenção.
A Comissão de Meio Ambiente também apresentou emenda de R$ 358 milhões de reais ao orçamento da União para beneficiar a gestão de áreas protegidas. Uma outra emenda destina R$ 56 milhões de reais à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diante do baixo orçamento do Ministério do Meio Ambiente, essas emendas têm se transformado em instrumento importante para a execução das políticas ambientais do país. Os valores, no entanto, ainda precisam ser aprovados na Comissão Mista de Orçamento e no plenário do Congresso Nacional.
A economia de energia traz benefícios ao bolso e ao planeta, como indica relatório recém-divulgado pelas Nações Unidas. Os detalhes você confere com Mônica Greeley, da Rádio ONU, em Nova York.
Um relatório das Nações Unidas sugere que o Brasil e outros países podem economizar o equivalente a vários bilhões de dólares ao se utilizar de medidas de eficiência energética para a iluminação. De acordo com a pesquisa Enlighten, o Brasil poderia deixar de gastar 2 bilhões de dólares por ano, equivalentes a 3 bilhões e 400 milhões de reais. A legislação sobre o tema deve ser finalizada até meados de 2012 no país. A utilização de lâmpadas mais econômicas representa um corte total de emissões de gases gerados por uma frota de 1 milhão de carros. Ainda pelas projeções do PNUMA, medidas de eficiência energética também levariam a economias grandes na África do Sul, na Indonésia, no México e na Ucrânia. Analistas dizem que até 8% das emissões globais de gases que causam o efeito estufa estão ligadas à iluminação. O PNUMA acredita que um país como a Nigéria, na África, poderia baixar o consumo de energia elétrica em cerca de 15%, trocando lâmpadas tradicionais por econômicas. Ao todo, o estudo analisou a situação de 100 países. O representante da empresa Osram GmbH disse que as companhias não podem mais ignorar as populações de países emergentes e em desenvolvimento. Em todo o mundo, até 70% das vendas no mercado de iluminação ocorrem com lâmpadas tradicionais. Da Rádio ONU em Nova York, Mônica Vilela Grayley.
Moradores de São Paulo se mobilizam para recuperar espaços verdes na cidade. Os detalhes você confere no próximo bloco. A gente volta já.
Salão Verde.